Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o câncer de mama. E a nossa entrevistada é a doutora Valesca Marques de Menezes Machado, que é médica do Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos Deputados. Doutora Valesca, tudo bem?
Oi, Humberto, tudo bem?
Doutora Valesca, primeira coisa, quais são os sintomas e sinais de um câncer de mama?
Humberto, na verdade, a maioria dos casos de câncer de mama nas fases iniciais, ele pode não apresentar nenhum tipo de sintoma. Daí a importância do rastreamento, né, da mamografia periódica. Quando presentes, esses sinais e sintomas podem incluir nódulo na mama, né, um caroço endurecido. Geralmente esse caroço não dói, a dor pode estar presente, mas é rara. A mulher pode notar também que a pele está mais retraída, está irregular, não está aquela pele lisinha. O mamilo também pode estar retraído, ele pode estar invertido. Pode haver saída de secreção pelo mamilo, então um líquidozinho que geralmente vem associado com sangue. Outras alterações podem incluir alteração na cor da pele, então a pele fica mais vermelha, mais dura, mais grossa. O mamilo também pode descamar, e em casos mais avançados, casos mais graves, pode acontecer até ulceração. O que, que é isso? Uma ferida que não cicatriza na mama. Um outro sinal importante são caroços na axila, o que a gente chama de gânglios, né? São os linfonodos, na região axilar. Então, são as principais manifestações, mas a gente não quer que a doença chegue até essas manifestações. A gente quer detectar essa doença antes de que isso aconteça. E, para isso, a importância da mamografia.
E, doutora Valesca, o autoexame substitui a mamografia?
De forma alguma. O autoexame, a gente estimula para que a mulher conheça o seu corpo, para que a mulher note alguma alteração que possa acontecer ali nos intervalos dos exames e das consultas de rotina, mas o autoexame, ele não substitui de maneira alguma o exame médico e a mamografia. O autoexame, ele não vai diagnosticar lesões iniciais. Algumas vezes a mulher pode achar que uma glândula, que é normal, se assemelha a um nódulo. Então, o autoexame, ele é só uma forma da mulher conhecer o seu corpo, tá? Ele não substitui em maneira alguma a mamografia ou o exame clínico.
Certo. Doutora Valesca, existe uma idade em que a incidência do câncer de mama é mais comum?
Sim. O câncer de mama, ele aumenta, a sua incidência aumenta progressivamente com a idade. Então, ele é mais prevalente em mulheres mais velhas. O pico de incidência é ao redor dos 60 anos de idade, mas a faixa de mais prevalência é entre os 50 anos de idade e os 69 anos. Entretanto, é importante a gente ressaltar que mesmo mulheres jovens podem ter o diagnóstico. Então, mesmo a gente sabendo que a incidência é maior com o avançar da idade, mulheres jovens também podem ter câncer de mama e também precisam fazer os exames preventivos. É raro o câncer de mama abaixo dos 40 anos, tá? Acontece, mas é menos frequente. Agora, mulheres acima de 40, a incidência começa a aumentar e já é preciso que essa mulher comece a se cuidar.
Certo, doutora Valesca, inclusive o Ministério da Saúde baixou essa idade, né? Antes era 50, agora é 40 com indicação médica para fazer a mamografia, né?
Isso. O que, que o Ministério recomenda hoje? O Ministério recomenda que para todas as mulheres acima de 50 anos, o exame está indicado. Nas mulheres abaixo de 40, o exame pode ser indicado de acordo com a avaliação médica, e aí o médico vai considerar o risco individual da paciente, né? Se tem história familiar, se tem outros fatores de risco para o câncer de mama, então o Ministério da Saúde abaixou essa idade. As outras sociedades, então Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Americana, elas já recomendam iniciar o rastreamento anualmente a partir dos 40, independente dos fatores de risco. Então existe uma diferença de visão, nenhuma das duas está errada, o importante é que quando você faz 40 anos, que você procure o seu médico e que você discuta com o seu médico se para você tem indicação de começar o rastreamento.
Certo. Doutora Valesca, já que a senhora falou em fatores de risco, quais seriam esses fatores de risco, esses mais importantes para o surgimento do câncer de mama?
Pronto, isso é importantíssimo. Então, o principal fator de risco é ser mulher, né? O câncer de mama, ele ocorre em homens, mas é raro. E outro fator de risco importante é a idade. Então, mais uma vez, ressaltando a importância de procurar o atendimento médico quando você faz 40 anos. Além disso, a história familiar de câncer de mama ou de câncer de ovário é também um fator de risco, e isso vai ser levado em conta pelo seu médico na hora de indicar os exames. Pacientes que têm também na sua família mutações em genes que estão associados ao câncer de mama também têm um fator de risco aumentado. E existem outros fatores, né? Então, por exemplo, a mulher que entrou em menopausa muito tardiamente tem um risco maior. A mulher que menstruou muito cedo, principalmente antes dos 12 anos de idade, tem um risco maior. Mulheres sem filho, mulheres que tiveram a primeira gestação tardia, acima dos 35 anos, também tem um risco aumentado. Mulheres que se submetem à terapia de reposição hormonal sem acompanhamento médico por tempo prolongado. Vamos aqui chamar a atenção, viu, gente, que a terapia de reposição hormonal é segura, bem indicada, com acompanhamento médico e pelo tempo que ela deve ser feita. Então, aqui o risco é para aquelas mulheres que fazem a reposição sem acompanhamento. Outros fatores de risco importantes: obesidade, principalmente nas mulheres que já estão na menopausa, sedentarismo, consumo de álcool e cigarro, tá? São fatores importantes, na verdade, para vários tipos de câncer. Então, pensando já em outro lado, né? A gente está falando em fator de risco. Então, a gente tem alguns fatores protetores, são coisas que a gente pode fazer para nos proteger do câncer de mama. Então, tentar manter um peso saudável, apesar de que a gente sabe da dificuldade, principalmente na pós-menopausa, atividade física, evitar consumo de álcool, evitar o cigarro. São todos fatores que protegem a mulher contra o câncer de mama. Tem fatores que a gente não consegue mexer, né? A gente não consegue mexer na idade que a gente vai entrar em menopausa, a gente não consegue mexer na nossa história familiar, mas estes fatores protetores dependem só da gente. Então, são coisas importantes para a gente cultivar na vida.
Certo, doutora Valesca, por exemplo, exame genético. Quem teve familiar com câncer de mama, seria indicado fazer um exame genético?
Depende. Pode ser que tenha indicação, mas na maioria dos casos, na verdade, não vai ter indicação. Vamos lá, somente 10% dos cânceres de mama são associados a síndromes hereditárias que podem ser detectadas por esse teste genético. Então, 90% dos casos são tumores que a gente chama de esporádicos, né, que não são herdados. Então, mesmo que você tenha, por exemplo, um parente, uma mulher na sua família com câncer de mama, não necessariamente quer dizer que você está sob risco hereditário. Então, existem alguns fatores que sim, que levantam um sinal de alerta e que indicam a testagem. Vou citar alguns. Então, o câncer de mama em parente de primeiro grau, em idade jovem, tá? Geralmente assim, abaixo dos 45. Ou um câncer de ovário, num parente de primeiro grau. São fatores que realmente sugerem uma síndrome hereditária. Então, nesses casos, a gente vai indicar o teste molecular. O resumo da história: se você tem uma história familiar positiva, procure um aconselhamento médico para saber se no seu caso está indicada a testagem molecular. Não são todos os casos que têm história familiar positiva que a gente vai precisar fazer o teste.
Certo. Doutora Valesca, e o uso de próteses de silicone? Ele aumenta o risco de câncer de mama?
Isso é um mito, Humberto. É. O uso de prótese de silicone não aumenta o risco de câncer de mama. Tá? Não existem evidências em estudos que digam que o risco de câncer está aumentado. O que é importante a mulher saber é que quando você coloca uma prótese de mama, você está mexendo na anatomia da mama, né? Então, você vai ter que ter alguns cuidados na hora do rastreamento. A mamografia continua indicada, a mamografia continua sendo um bom exame para quem tem prótese, mas em alguns casos, a gente pode precisar de exames complementares à mamografia. A gente pode precisar de um ultrassom ou de uma ressonância para esclarecer algum achado que não tenha ficado muito claro por causa da presença da prótese, mas não aumenta o risco de câncer de mama.
Certo, doutora Valesca. E o uso de anticoncepcional, ele aumenta o risco de câncer de mama?
Olha, o uso de anticoncepcional pode estar associado a um discreto muito aumento no risco de câncer de mama quando prolongado ou quando utilizado sem o adequado acompanhamento médico. Então, quando utilizado por mulheres com uma história familiar que não sugira uma síndrome hereditária, que não tenha outros fatores de risco, quando utilizado por um período adequado, que não seja muito longo, principalmente acima de 10 anos, é muito seguro o uso de contraceptivo hormonal. Mas o uso prolongado, sem acompanhamento médico, pode estar associado a um pequeno aumento do risco de câncer de mama, sim. Então, sim, é importante que as mulheres façam uso com indicação médica.
Certo, quer dizer, nada de automedicação, né?
Nada de automedicação. A gente acha que, né, o anticoncepcional não tem consequências, geralmente ele é seguro, mas ele precisa, como toda medicação, ter indicação médica e acompanhamento médico adequado.
Como a senhora falou da questão da reposição hormonal, né?
Então, a reposição hormonal, ela pode estar associada a um pequeno aumento no risco de câncer de mama, mas, mais uma vez, quando não realizada com acompanhamento médico adequado. Então, a terapia isolada, só com estrogênio, que a gente usa em mulheres que não têm útero, ela não aumenta o risco, tá? De câncer de mama, de maneira alguma. A terapia combinada, que usa estrogênio e progesterona, e que a gente precisa usar em mulheres que têm útero para proteger o útero, pode estar associado a um pequeno aumento no risco de câncer de mama quando prolongada e dependendo da dose. Então, doses adequadas com uma duração menor que 5 anos são seguras e não estão associadas a aumento de risco de câncer. Tá? Então, mais uma vez, é uma terapia que traz qualidade de vida para a mulher, que deve ser indicada naqueles casos que vão trazer benefício de qualidade de vida e em mulheres que não têm um risco aumentado de câncer e também dependendo do risco cardiovascular. Então, não tenha medo da terapia de reposição hormonal. Só faça uso com o acompanhamento médico adequado.
Certo. E, doutora Valesca, o câncer de mama tem cura?
O câncer de mama tem cura, tá? Isso é verdade, isso não é um mito. As taxas de cura em pacientes nos estágios iniciais chegam a quase 100% com as terapias que a gente tem hoje em dia. Então, a importância do rastreamento, a importância da mamografia fica muito clara quando a gente vê essas taxas de cura. Então, quanto mais precoce você diagnostica, maior a chance do câncer ser curado e o tratamento vai ser menos agressivo, né? Quanto mais avançado o câncer na hora do diagnóstico, o tratamento vai ser mais longo, vai incluir vários tipos de tratamento, né? Quimioterapia, radioterapia, às vezes imunoterapia. Então, quanto mais precoce você diagnostica, maior a sua chance de cura e mais tranquilo vai ser o seu tratamento. Então, a mensagem sempre é: faça a mamografia. Eu vejo muitas pacientes no consultório, às vezes, falando: ah, não, doutor, eu não faço não, porque eu tenho medo de achar alguma coisa, de achar uma coisa ruim lá, então eu não faço exame não. O pensamento tem que ser o contrário, gente. Vamos fazer o exame, porque se achar alguma coisa, você vai achar num estágio precoce, num estágio em que você vai conseguir a cura, com um tratamento bem menos agressivo, com mais qualidade de vida. Então, a mensagem sempre é: não corra da mamografia, não tenha medo da mamografia, faça o seu exame.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Valesca Marques de Menezes Machado, que é médica do Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos Deputados e que conversou conosco sobre o câncer de mama. Doutora Valesca, muito obrigada.
Humberto, eu que agradeço a oportunidade, é um tema muito importante e ter um espaço para falar sobre isso é crucial. Eu agradeço o convite.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.